voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
A obesidade é um problema crescente que afeta pessoas de todas as idades. Mas no caso dos idosos, ela apresenta desafios e riscos específicos. A prevalência da obesidade entre a população idosa tem aumentado nas últimas décadas, o que levanta várias questões sobre suas causas, consequências e, que é legal, formas de prevenção. Quem vai falar sobre isso está na linha conosco a doutora Márcia Umbelino, geriatra, outro molecular, sócia desse programa já. Bom dia, doutora Márcia, tudo bom?
Bom dia, é um prazer, minha querida, falar com vocês.
Prazer é nosso recebê-la. Doutora Márcia, então a gente percebe no dia a dia, até falamos isso há tempos, que as pessoas estão mais fortinhas. E quais são as principais causas da obesidade em idosos? É deixar a coisa acontecer, se alimentar demais, ou enfim, tem alguma coisa que você diga assim, não, agora acho que a população está demais, está mais obesa. O que, pode
eu
ser
Eu acho que
isso?
A coisa que a gente tem que pensar, assim, é que a gente deixou de preparar os alimentos. A vida está mais corrida, e aí a gente vai lançando mal das coisas mais industrializadas. Acho que esse é o primeiro fenômeno. O outro é que o idoso fica mais inativo, ele é mais sedentário, né? Então é uma questão de uma conta, do quantidade de caloria que entra e a qualidade de caloria que você gasta.
Sim.
Né? Então isso é uma coisa que já dificulta.
Ah.
A outra é que se o idoso, ele não, ao longo da vida, não pensou na importância do exercício físico, ele não tem uma reserva muscular.
Ah, tá.
Então você pode ser um paciente sarcopênico, quer dizer, sem musculatura e obeso,
e
estando
fortinho,
fora do peso.
Sim.
Porque o que é obesidade? Né? Sendo bastante simples.
Ah.
É índice de massa corpórea acima de 30.
Uhum.
Se nós formos analisar fotos da década de 60 do Rio de Janeiro, todo mundo era super magrinho.
Sim.
As pessoas andavam muito a pé, subindo escadas, não tinha controle remoto, né, vida elétrica.
A vida era diferente, então,
Exato. Então tinha um contexto que facilitava o organismo nós sermos mais magros.
Sim.
Hoje nós ficamos mais sedentários, a alimentação passou sobre uma alimentação que inflama, que incha.
Sim.
Que retém líquido, né? Muita massa, muita gordura, muito gordura hidrogenada. Isso vai levar a consequências muito sérias na parede do vaso. Então nós vamos aumentar as chances de doença cardiovascular. Quer dizer, um paciente que já é idoso, o organismo já funciona de uma maneira mais lenta.
Metabolismo
já é mais lento.
Sim.
Se ela não tem um exercício físico, fisioterapia e uma alimentação adequada, fica muito difícil de que ele não seja obeso. E isso pode levar a diabetes, hipertensão, ou uma piora de diabetes, uma piora de hipertensão. E tem que se falar hoje da importância do rim, né? Porque a gente fala do coração, do pulmão, do cérebro, mas a gente fala pouco do rim. E o rim é um órgão muito importante, fundamental, e que a pressão alterada ou a inflamação na parede do vaso mexe muito com essa filtração renal.
Tá.
É? Então nós temos muitos pacientes de diabetes com insuficiência renal.
Olha só.
Que vai para diálise muitas vezes, né?
Então, mas doutora, quando a senhora fala, por exemplo, nós temos alimentos que inflamam, que alimentos são isso? Quer dizer, é muito industrializado e tem outras coisas também que podem causar essa inflamação que vai para a obesidade, é isso?
É, alimentação, embutidos, né, esses biscoitos doces, industrializados, refrigerantes.
Salgadinhos, essas coisas?
Salgadinhos, esses temperos prontos, isso tudo você tem um montão de química, né? Agora, se a gente for pensar também, os alimentos já não têm a mesma composição dos alimentos da época da minha avó, por exemplo.
É verdade.
Existem os fertilizantes aí.
Agrotóxicos,
né? Agrotóxicos,
exato. Tem razão.
Então, assim, é uma questão de saúde pública, e não é no Brasil, vai ser no mundo todo.
É no mundo, as pessoas estão diferentes.
No mundo inteiro. Quando a gente vai a congresso de diabetes, por exemplo, você tem um cronômetro que coloca quantos pacientes por minutos foram diagnosticados com diabetes. Se a gente for ver, é uma loucura. No final de um congresso, a gente foi num que era assim, No final de 3 dias, era uma quantidade absurda de pacientes novos diagnosticados.
Nossa, mãe.
Que começa muitas vezes com obesidade, né?
Uhum. Ah, tem aqui perguntando, a Neuza está perguntando o seguinte, ela é pré-diabética, se pré-diabético é um diabético em potencial? Porque ela falou assim, ouvi falar que não existe pré, é isso mesmo, doutora?
Olha, eu sou a favor de dos critérios que são definidos da seguinte forma. Glicose até 99.
Então.
Hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, 5.7. Acima daí, o paciente está diabético. Se ele vai, com exercício físico e dieta, voltar à normalidade, é uma possibilidade se você diagnostica inicialmente. Em outra situação, pode ser que não. Então, eu prefiro dizer o seguinte, o paciente tem resistência insulínica primeiro, e está diabético. Agora, leve, moderada, grave, é que outros índices dos exames vão ajudar.
Aumento
de insulina, função renal, inflamação na pele do vaso. Então, eu prefiro dizer que o paciente está diabético.
Quer dizer,
do que pré-diabético.
Então, em resumo, então, a obesidade, na verdade, afeta a qualidade de vida, né? E o que fazer, então, quando se constata isso? Quer dizer, a pessoa já passou do peso e tal, e aí, como, digamos assim, reverter isso? Ou, pelo menos, conviver de uma forma, digamos assim, com mais saúde? Como é que se faz?
Olha, outro dia fui dar uma entrevista que a jornalista falou assim, me dá dicas para viver melhor. Aí eu disse, olha, exercício físico, alimentação balanceada, dormir bem. Ah, mas isso todo mundo fala. Eu falei, pois é, mas a gente tem que continuar falando, porque mesmo a gente falando toda vez, ninguém aprendeu ainda.
É verdade. Fala, mas ninguém faz.
Exato. É difícil, né, você estabelecer uma rotina. A gente tem que tentar, primeiro, entender a importância. Que não é possível a gente querer curar tudo com remédio. Sem mudar estilo de vida. Né, que longevidade não é viver mais, é viver mais com qualidade. Então, se eu tenho uma doença que pode me causar muitas outras doenças, porque a obesidade é uma doença, é preciso que eu evite chegar nela. Uma vez que eu cheguei nela, mudança na dieta, a necessidade de exercício físico, dormir bem, não se estressar muito, ter válvulas de escape, trabalho voluntário, se exercitar na praia, pegar sol. Então, são uma série de decisões que tem que partir de cada um para que a gente não seja um doente crônico, porque a obesidade vai levar a isso.
Sim.
Né? A gente só vai escolher, ou a nossa genética vai determinar quantas doenças nós teremos pós-obesidade. Mas teremos.
É verdade.
Olha, artrose, né? Osteoartrose, a gente com ganho de peso, botando obeso. Dor crônica que vem da osteoartrose.
As articulações.
É a primeira doença mais incapacitante do mundo, é a dor.
Então,
se eu estou obesa e tenho dor crônica, eu tenho uma coisa que é incapacitante.
Certo, exatamente.
Mobilidade, né? Quando eu estou obesa, eu não tenho lugar para sentar no cinema. Eu fui para São Paulo outro dia, tinha cadeira para obesos.
Exato.
É, num avião, para entrar num ônibus.
Na barca também tem.
Muito difícil.
Na barca também tem.
Acessibilidade é muito difícil.
É verdade.
Né? Então, o impacto disso para gerando uma depressão, então é uma coisa, é uma doença muito séria e muito complexa. Né?
Agora,
demências.
Ângela Maria de Nilópolis está perguntando o seguinte, cheguei a 130 quilos, faço tratamento médico, mas não consigo emagrecer. Há possibilidade de emagrecer, de voltar?
Olha, hoje a gente tem muitas possibilidades, sabe? Você tem medicamentos que ajudam naquela fome que é da fissura, né? Do doce, de alguma coisa específica. Então, que é uma coisa compulsiva. Você tem as injeções que retardam o esvaziamento gástrico e diminui a absorção de alimentos. Você tem medicamentos que ajudam no equilíbrio hormonal, que muitas vezes o problema da obesidade está no desequilíbrio hormonal, pós-menopausa, por exemplo.
Sim.
Né? Então, cuidados que você tenha na prevenção. Então, assim, tem muita coisa para se fazer hoje. O que não pode é a gente achar que existe uma receita mágica.
Sim.
É, que a gente possa fazer pouco esforço para manter o peso. Essa não é a finalidade.
Porque
eu faço ortomolecular, eu faço soroterapia, eu faço tudo isso. Mas eu faço exercício físico às 9 horas da noite, todo dia.
Sim, você já disse, é verdade. Tem que ser,
Então, assim... Não tem jeito, eu tenho cuidado com a minha alimentação. Não tem... O nosso corpo é onde cabe a nossa alma, a gente tem que cuidar bem dele.
Uhum, exatamente. É uma espécie de um templo, né? Agora,
é isso.
Há pessoas que precisam de apoio psicológico para tratar a obesidade? Você percebe isso no seu consultório, que de repente tem... há uma indicação que tem que ter para que ela tenha até uma estima melhor?
Eu tenho certeza absoluta. Sabe, muitos pacientes bariátricos, né, que fizeram cirurgia bariátrica, ou seja, diminuíram a capacidade de o alimento caber ali naquele estômago, ele pode, se ele teve uma obesidade que tem uma coisa compulsiva, ele não consegue comer, mas ele começa a beber. E ele começa a ficar alcoólatra. Porque, na verdade, o que ele precisava era de dopamina, de antidepressivo, de terapia, de acompanhamento psicológico. Então, eu acho, sim, que muito da obesidade perpassa pela necessidade de um apoio psicológico.
É,
você preenche vazios, né? Dentro da medicina chinesa, a gente diz o seguinte, uma pessoa que está obesa, que está com muita gordura, protegendo o que você tem de mais precioso, é porque você está se escondendo de algo. Você precisa enfrentar situações. Então, você se protege... colocando uma carapaça de gordura. Tem uma coisa filosófica aí muito
interessante. Eu li alguma coisa sobre isso, agora você está me lembrando, que fala assim, por exemplo, a pessoa ela se sente, de repente, acarinhada com aquela gordura que ela tem, porque ela quer esconder algo. Alguma coisa parecida com isso. Né?
É isso.
É como se fosse um abraço.
Muito importante.
O ursinho vai e abraça, dizendo assim, está gordinha, mas tudo bem, estou aqui. E aí ela esconde alguma coisa. Que coisa incrível, já li sobre isso, sim. É. Então precisa de um apoio, né, na verdade.
É uma doença multifatorial, né, e que demanda muitos profissionais. E o que mais importante, uma decisão. Olha, outro dia eu participei de uma aula, né, de autoajuda aqui, falava o seguinte, que eu acho que é importante como mensagem.
Isso.
Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida.
Sim.
E, dito isso, se eu sou saudável ou se eu quero ficar doente, é uma decisão pessoal também. Você pode ajudar com a sua informação, eu com a minha informação, mas se não existir uma decisão pessoal, nada muda.
É verdade.
Né? E a gente então, tem que pensar do que a gente pretende na nossa velhice. Ser débil, ser dependente de alguém, ou poder ser livre, independente. Isso passa por eu poder ter mais mobilidade, uma cognição melhor. Então passa por eu cuidar também da minha obesidade.
Tem pergunta aqui para você. Perdão, te atrapalhei. Olha só, a nossa ouvinte, final 8996, está perguntando o seguinte: posso fazer jejum intermitente? Eu tenho 67 anos. Eu conheço uma pessoa que está nos Estados Unidos, soube esses dias agora no carnaval, que ela faz jejum intermitente. O que vem a ser isso e isso é saudável?
Olha, muita gente fala de longevidade e a gente fala disso sim, porque quando você passa maior privação de comida para esses corpo, ele começa a queimar primeiro momento carboidrato, depois ele queima gordura, tá? Então isso é bom para desinflamar, para você dar um impacto metabólico, acho interessante. Mas, por exemplo, um paciente diabético, ele não pode fazer jejum intermitente. Um paciente, eu, por exemplo, eu não consigo ficar sem café da manhã, eu consigo ficar sem jantar, mas não consigo ficar sem café da manhã. Eu não sou uma boa pessoa para jejum intermitente. Então é bom, tem teorias dizendo que 12, 14, 16 horas de jejum fazem com que a gente viva por mais tempo e melhor, tá? Porque você não destrói uma coisa chamada telômero, que é um assunto para outro dia.
Opa!
Mas quando eu poupo o telômero, eu diminuo meu envelhecimento, retardo meu envelhecimento. Então, o jejum intermitente diminui a destruição de telômero, melhora a longevidade. É bom para quem pode.
Mas dá para fazer isso, Jesus?
Dá, dá. Por exemplo, se você parou de comer 8 horas da noite, 8 horas da manhã, até 8 horas da manhã, você não comeu nada, você já passou 12 horas sem comer. Se você pular o café da manhã, já são 16 horas. Né? Porque tem gente que acorda sem apetite de manhã.
É.
Esse é bom para jejum intermitente. Então depende. Tem a dieta da proteína que para um serve, para outro não. Se eu começar a achar que eu tenho que comer ovo o dia inteiro porque eu vou ser saudável, tem colesterol alto, eu posso aumentar muito mais meu colesterol. Então dieta tem que ser feita por nutricionista,
pessoal,
nem médico,
né?
A não ser que seja nutrólogo, pode indicar bem dieta.
Sim. A Carmen Lúcia, aqui da Ilha do Governador, está dizendo o seguinte: agradeço a doutora Márcia essa entrevista maravilhosa que me tirou muitas dúvidas. Gratidão. Oh, que bom.
Ah, obrigada. Essa é a finalidade. É isso que a gente acredita. É sempre um prazer.
Você também arrasa com seus convidados. Aí, ó. Ah, tá bonito, mas é verdade. Que bom, né? Então é isso. É, a Ângela Maria Dini Lopes também está falando, então, que vai repensar a vida, porque 130 quilos está ficando difícil para ela. Ela tem uma estatura baixa, que ela está falando aqui. E, enfim, no final, na verdade, então, o que a gente tem que fazer, na verdade, é isso.
Pedir ajuda.
Se situar com a situação que está e pedir ajuda.
Precisa e pedir ajuda.
Exatamente. É isso. Pois é.
Tem que ter ajuda.
É isso mesmo. Então tá, mais alguma conselho, aconselhamento, doutora?
O que eu queria dizer é que cometi uma injustiça, não só os nutrólogos, os endócrinos também podem.
Tá certo.
Mas
foi em tempo, foi em tempo.
Eu queria dizer que hoje é segunda-feira, depois do carnaval.
Sim.
O ano começa hoje. Então é um dia perfeito pra gente mudar nosso estilo de vida.
Verdade.
A nossa consciência corporal e pensar que mora dentro da gente a nossa alma. Portanto, a gente precisa cuidar desse templo aqui.
Que é o nosso exato. Corpo. Maravilha. Deixa uma rede social, menina. Muita gente quer fazer perguntas.
Doutora Márcia Umbelino.
Tá bom. Obrigada.
Ai, feliz Dia Internacional da Mulher Atrasada.
Ah, pra você também.
E admiro muito, tá? Um beijo.
Também
beijo
admiro você muito. Você é uma grande mulher brasileira. Internacional, eu diria.
Beijo pra todas.
Beijo, beijo. Falamos com a doutora Márcia Umbelino no Instagram, @ doutora Márcia Umbelino. E vamos começar a reprogramar a vida. Afinal de contas, acabou o carnaval, acabou a festa. Agora é só ficar no corpite. Precisa de ajuda? Fala com ela, tá bom? @ doutora Márcia Umbelino.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio.